quero saudar e acolher com muita alegria a presença dos senhores bispos aqui em Malanje e do administrador apostólico da diocese de Coitubié, padre Nicolau Tchueu, nesta Assembleia da SIAST, a primeira de 2024. De modo particular, dou as boas-vindas a Dom João de Ceita Nazaré, bispo eleito de São Tomé e Príncipe, que com a sua presença enriquece ainda mais o nosso colégio episcopal. A grande intenção deste nosso encontro entre pastores é de ouvir o que o Espírito fala a nós, enquanto discípulos, e às nossas igrejas diocesanas. Durante aproximadamente 7 dias, vamos rezar e partilhar a comunhão de vida, procurando nelas o sentido e a nobreza da nossa identidade e missão. Acontecimentos. Desde a última plenária de 2023, alguns acontecimentos marcaram a vida das nossas igrejas. A ordenação episcopal de Dom Martim Lasarte Topolansky, a 3 de setembro de 2023, na diocese de Luena. A exumação e inumação dos restos mortais de Dom Mateus Feliciano Tomás, primeiro bispo do Namib, a 30 de outubro de 2023. A nomeação do bispo de São Tomé e Príncipe, Dom João de Ceita Nazaré, a 9 de janeiro do ano corrente, pelo Papa Francisco, tratando-se de um acontecimento que fica marcado na história da Igreja de São Tomé e Príncipe como o primeiro bispo nativo a conduzir os destinos da diocese depois de 5 séculos de presença do cristianismo. Muitos parabéns, Excelência. No mesmo dia, alegramo-nos também com a nomeação do arcebispo de Ponta Negra, República do Congo, Dom Abel Estevão Lilwala, angolano nascido em Cabinda, com quem partilhamos a alegria da sua ordenação episcopal no passado dia 24 do mês e ano em curso. A cerimônia de troca de instrumentos do Acordo Quadro entre a Santa Sé e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, que teve lugar na cidade do Vaticano no dia 29 de janeiro do ano em curso. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, decorrida em janeiro último em todas as nossas dioceses. A 4ª Assembleia do Renovamento Carismático Católico em Benguela, de 10 a 12 de fevereiro. A abertura das comemorações das Bodas de Prata da UCAM nos dias 21 e 22 de fevereiro. O 40º Conselho Geral da Cáritas, de 23 a 25 de fevereiro de 2024 em Luanda, sob o lema Inovar para Servir Melhor. E a abertura do Ano Jubilar 2025, dedicando o presente ano à oração, proclamado pelo Papa Francisco a 21 de janeiro de 2024. Excelências, estamos a encerrar o triênio dedicado à criança e muitas atividades a favor das crianças foram realizadas nas nossas dioceses durante estes anos. Sublinhamos as mensagens pastorais dos bispos, isto estudadas e amplamente divulgadas nas nossas paróquias. Realizamos encontros de oração pelas crianças. Dinamizou-se bastante a infância e adolescência missionária e a catequese dentro do espírito do triênio. Fizemos algumas campanhas de solidariedade a favor das crianças em situações deploráveis de saúde e educação. Apoiamos e apreciamos algumas iniciativas infantis, como os festivais de música gospel, as jornadas de reflexão e formação para os animadores das crianças. Foi notório o esforço na linha de uma maior sensibilização por parte dos sacerdotes, religiosos e religiosas e demais agentes da pastoral, nas pregações e não só, sobre a importância e urgência do cuidado e proteção de menores e no incentivo e esforço da cultura da denúncia e reforço da cultura da denúncia de injustificados e inadmissíveis abusos contra menores. Reforçamos as relações com o INAC como forma de trabalharmos juntos em prol do bem das nossas crianças. No fim de 3 anos, achamos que, não obstante os esforços que a sociedade tem feito no sentido de melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, muito ainda precisamos de fazer para que a taxa de mortalidade materno-infantil não se mantenha em níveis assustadores e para que não tenhamos muitas crianças fora do sistema do ensino. Para o efeito, convido-vos a redobrarmos a nossa colaboração nas áreas da educação e saúde, a fim de mitigarmos os danos irreversíveis nas nossas crianças. Estando no terceiro e último ano do nosso mandato nesta Assembleia, Excelências, gostaria de propor uma reflexão sobre nós mesmos, enquanto sacerdotes, religiosos e religiosas, sobre a beleza e o perfil da vida sacerdotal e religiosa. Se olharmos para as Sagradas Escrituras, particularmente no Evangelho de São João, perceberemos que a beleza não é apenas um substantivo como qualquer outro. A beleza é expressão de uma identidade. Jesus diz de si próprio: eu sou o bom pastor. Na verdade, de maneira literal, podemos traduzir esta asserção do seguinte modo: eu sou o belo pastor, o pastor belo. Sim, belo, porque a beleza não é uma realidade externa ao ente, mas diz respeito àquilo que lhe é próprio, àquilo que o ente é enquanto continuidade do divino na história. Os gregos, por exemplo, quando se referiam ao belo, associavam esta expressão sempre ao divino. Zeus é a beleza por antonomasia, o resto da humanidade participa simplesmente daquilo que ele é. A beleza diz respeito ao homem enquanto ele estiver ligado ao divino. A própria pessoa se torna uma espécie de prolongamento de uma única e eterna beleza, aquela divina. Mas o grande salto deu-se com Santo Agostinho, bispo de Hipona, que viu em Deus uma beleza eternamente renovável, permanentemente jovem, mas que reside no interior do homem. Porém, a missão mais árdua em tudo isto, como especifica o santo, é cada um poder entrar em si mesmo para poder encontrá-la. Assim escreve o santo naquele texto que se tornou proverbial, ao longo dos séculos. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Estavas dentro e eu fora te procurava. Precipitava-me eu disforme sobre as coisas formosas que fizeste. Estavas comigo. Contigo eu não estava. Podemos encontrar em Confissões 10:27. Por isso, desde Agostinho, inaugurou-se a chamada via pulcritudinis, segundo a qual é possível chegar a Deus contemplando o belo no homem e na natureza que o envolve, porque é tudo obra de Deus. Quem se identifica com Jesus torna-se automaticamente detentor da sua beleza. No homem é capaz de amar. Deus é adorado, é contemplado na sua profunda beleza. Jesus apresenta-se como belo pastor porque é capaz de amar. É capaz de dar tudo de si para que a sua grei viva. Amar é dar a vida, é perdê-la para que o outro a tenha em abundância. Quem mais ama é sempre mais capaz de dar, mas sobretudo é capaz de dar-se, doar-se. O dom de si é expressão identitária do amor. Onde há amor, Deus é tocado na sua profundidade e é adorado de forma verdadeiramente genuína. No sacerdócio e na vida consagrada, a beleza é a identificação explícita com a vida de Jesus. Não existe beleza onde a figura do sacerdote e do religioso não catapulte as pessoas para o encontro com Jesus. Muitas vezes, por meio das incompreensões de todos os dias, com as injustiças e as inverdades, a beleza da consagração pode estar escamoteada na identificação extrema com a cruz de Cristo, onde as pessoas o verão simplesmente como o servo do Senhor, apresentado pelo profeta Isaías, sem figura nem beleza. Vimo-lo sem aspecto atraente, desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento, diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desconhecido. Isaías 53, 2 a 3. A hora que nos toca viver exige de todos nós uma renovação interior profunda, uma redescoberta e relançamento da mística, nobreza e beleza do sacerdócio e da vida consagrada, e um repensar a formação nos nossos seminários e nas casas e noutras casas de formação. Exige de nós respostas evangélicas concretas e incisivas no modo como nós acolhemos, vivemos, anunciamos e testemunhamos a fé e os compromissos éticos que dela advêm. Tenhamos sempre presente que há uma fisionomia essencial do sacerdote que não muda. Estou a citar a Pastores da Bovobis, número 2. O padre de hoje e de todos os tempos deverá assemelhar-se a Cristo. Quando vivia sobre a terra, Jesus ofereceu em si mesmo o rosto definitivo do presbítero, realizando um sacerdócio ministerial do qual os apóstolos foram os primeiros a serem vestidos. Tal sacerdócio ministerial é destinado a reproduzir-se incessantemente em todos os períodos da história. Fim de citação. A vocação sacerdotal continua e continuará a ser o chamamento a viver o único e permanente sacerdócio de Cristo. Assumamo-nos, por conseguinte, como principais protagonistas da obra da evangelização e promotores da nova evangelização, que nunca será eficaz sem o testemunho radical de vida. E sejamos fervorosos na oração e na vida de caridade para continuarmos a amar os nossos irmãos com o coração de Deus. Situação social e alguns desafios. Os problemas sociais continuam a desafiar-nos drasticamente. Estamos a correr o risco de transformar o escândalo da pobreza ou da miséria em cultura. Estamos a correr o risco de nos habituarmos a ser pobres e a acomodar-nos na miséria. O elenco dos problemas socioeconômicos que desafiam, afligem e sufocam a vida dos cidadãos e das famílias são subejamente conhecidos e devidamente identificados. Os relatórios das dioceses, bem como os vários estudos feitos sobre a nossa realidade social, ilustram bem este quadro. A vida das famílias e dos cidadãos não está fácil. Por isso, hoje, proponho-me tocar na consciência de cada um de nós, na consciência de cada gestor público e privado, na consciência de cada político e de cada cidadão. A minha convicção é que tudo o que de ruim estamos a viver e a experimentar deve-se a uma profunda crise de ética. Estamos conscientes de que vivemos numa era de fragmentação da consciência em relação às referências éticas. Já não temos um quadro axiológico de unanimidade social como na sociedade tradicional. A consciência do mal, do injusto e do pecado está a desaparecer vertiginosamente. Já não incomoda. O sentido de honra e de dignidade já não encaixa o nosso perfil. O egoísmo ou individualismo está a ofuscar e a banir o sentido do bem comum, o sentido do outro, o sentido do próximo, atingindo níveis degradantes e irresponsáveis que se traduzem na corrupção, nepotismo, compadrio, amiguismo, clubismo e na vandalização e dilapidação dos bens públicos. Por falta de ética, a produção interna continua manietada. A especulação dos preços dos produtos básicos continua em alta, afetando drasticamente o poder de compra dos pacatos cidadãos. As empresas nacionais continuam asfixiadas e muitas delas moribundas. Os cidadãos vão perdendo respeito pelas instituições. A política já não visa o bem dos cidadãos, mas dos militantes. Enfim, por falta de ética, a religião tornou-se comércio e muitas igrejas transformaram-se em espaços de depravação, violência e desnorteio. Esta é a nossa maior e a mais perigosa doença que lentamente nos vai corroendo por dentro. Por isso, a nossa grande aposta, além das outras apostas já em curso, como é o caso da implementação das autarquias, deve ser na ética aplicada ao serviço público como instrumento integrado de controlo. Devemos primar por uma gestão ética no serviço público, para não cairmos no descrédito e na inércia, repetindo sempre os mesmos erros geradores da miséria, fome, injustiça, insatisfação e desespero. A gestão ética no serviço público transformar-nos-á em cidadãos e funcionários sérios, honestos, responsáveis, exemplares, comedidos, competentes, comprometidos e desapegados, capazes de garantir uma execução a bom nível das políticas públicas traçadas pelo Executivo e com um elevado sentido de pertença e de Estado. O nosso futuro depende muito da nossa formação e vivência ética. Cada povo vive e colhe os frutos que plantou no jardim dos valores absolutos e autênticos. Sem eles, perdemos-nos nas futilidades e banalidades do cotidiano. Sem ética, não se vive feliz consigo mesmo nem com os outros. Sem ética, não se constrói uma sociedade saudável, focada e virada para a felicidade dos seus cidadãos. Somos filhos e filhas da esperança. Acreditamos num amanhã melhor. Acreditamos nas nossas capacidades inovadoras. Acreditamos na nossa capacidade de escuta, de diálogo, de aproximação, de solidariedade e reconciliação. Vençamos de uma vez por todas as nossas rivalidades que nos aprisionam. Despamo-nos de toda espécie de preconceitos e falemos com coração grande sobre Angola, sobre a angolanidade e sobre a nação. Agradeço à Arquidiocese de Malanje, na pessoa do seu arcebispo, Dom Luzizi Laquiala, por ter aceito o desafio de acolher a presente plenária e pelo caloroso acolhimento. Ao Governo Provincial de Malanje, na pessoa de Sua Excelência, Sr. Marcos Alexandre Nhunga, aos fiéis da nossa Igreja em Malanje, aos empresários de Malanje e pessoas de boa vontade que tudo fizeram e estão a fazer para que o nosso trabalho nesta terra de Gingambande e da Palanca Negra decorra em condições dignas. Deus vos abençoe copiosamente. Com estas palavras, Excelências, declaro aberta a primeira Assembleia Plenária de 2024. Obrigado e bom trabalho.